Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 24. Teu marido saiu para tratar do divórcio.
Quem?
E o que te digo, mamãe? Só com um ano de casados é pouco. Vejam se adiam isso para daqui a uns des. Naturalmente. Sei o que isso é, são os primeiros arrufos. Não valem nada, tal e qual como os chuvisqueiros de primavera. Dá-me aquela almofada para o encosto e tira-me o chapéu. Com um lindo peinoir, sabes. E esse já não é do enxoval. Numa, foi para isso que eu te mandei chamar. E verdade, para que foi mesmo que tu me mandaste chamar? Ô, mamãe, pois não te disse logo à queima-roupa, quando entraste, que meu marido tinha saído para tratar do divórcio?
Sim, sim, é verdade, disseste. Mas não acreditei.
Pois eu haveria de mentir a ti. E não bastará olhar-se para mim, para se ceber no meu abatimento uma enorme comoção. Efetivamente, estás com os olhos vermelhos. Choraste.
Como, Adoá?
E pela primeira vez tiveste saudades da tua vida de solteira.
Como sabes, sim.
Tive uma saudade infinita, que desdobrou a minha alma por todo o meu passado, até o tempo em que, pequena ainda, eu adormecia no teu colo, sentindo que me beijavas ora as mãos, ora os pés em os mãos. Se a minha existência se estivesse cristalizado num desses minutos suaves, não evoques quadros que me enterneçam, que eu preciso muito do meu sorriso. Conta-me antes o motivo da tal grande cena, vá.
Mamãe, tu me parecerias cruel, se eu não estivesse percebendo através das tuas palavras, no brilho dos teus olhos sinceros, que tens o coração estrangulado pela dor de me ver e sofrer.
Não sofres, não. Imaginas o sofrimento, o que às vezes dá resultados idênticos, porque faz chorar. Eis bem minha filha na imaginação. Não acreditas na minha tortura? Como as coisas mudaram? Antigamente, mal, eu dava um suspiro, corrias logo para mim, perguntando-me com uma voz em que bailavam lágrimas. Que tens, meu amor? Desabafa no meu coração as tuas penas. Eu estou aqui para salvar-te e para defender-te. Agora na maior, na mais angustiosa crise da minha vida. Quando já não se trata de um sentimento de menina, puril, mas de uma situação terrível de mulher. Clamo por ti para que me socorras e se conservaste impassível diante de mim.
Por quê?
Porque hoje és um ser independente do meu. A minha vigilância seria tão indiscreta quanto a minha curiosidade ofensiva. Somos duas mulheres que se amam, que se criticam, que se perdoam mutuamente e que se encontrarão sempre de braços abertos nas horas de angústia verdadeira. Nota angústia verdadeira. Desde o dia, porém, que saíste da casa paterna para a tua, os teus segredos tornaram-se invioláveis para mim. Poderás confessar-mos, e se a isso te impelir uma necessidade de expansão. Eu é que já não tenho de rei de pedi-os. Queres dizer com isso que queres agora para mim uma estranha? Pensa antes que eu desejo empurrar-te para o teu lugar.
Para a sepultura.
É, como tu vais depressa. Escuta. Quando és sete, o teu recado estava lendo uma descrição curiosa. Não faça gestos de impaciência, que não roubarei à tua dor muitos minutos de voluptuosidade.
Oh, mamá!
Lia eu que os pássaros de rapina se escondem para beber, porque, obrigados a mergulhar a cabeça na água, ficam nesses momentos sem defesa. Que queres dizer com isso? Que há dores que, semelhantemente aos pássaros de rapina, devem desalterar-se nas lágrimas às escondidas. O que o pássaro faz por medo e precaução, a mulher faz por pudor e altivez. Tudo são instintos.
Eumael!
Alarmaste a casa com exclamações e queixas. Desde a tua criada de quarto até a tuzinheira, todos estão ao fato da tua situação. Exageraste a corda no mecanismo do teu sentimento. Aconselhas-me assim a ser hipócrita. Quem fala nisso? Aconselho-te somente a não ser tão. Tô francamente franca. Não sei quem disse, com absoluta verdade, que a franqueza representa para nós uma espécie de nudez que nos faz corar. Terias coragem de saiar-o em pleno dia, decotada e sem capa? Pi filha, a tua alma andou assim pela casa, desde o salão até a ácopa.
Essa manhã.
Quem te disse? Não abotões agora o teu pegnoir até ao pescoço. Felinte ele ainda está longe de precisar de simulações. Tanto mais que esta mussó. Oh, mas tu não perdoas nada. Nada que possa prejudicar a tua felicidade. Pensarás que te estou combatendo a ti,
estou combatendo em ti um inimigo terrível, que te comerá minuto a minuto aos bocadinhos, se a minha experiência e o meu amor não o espantarem para longe um. Não há de ser com frases que o espantes. Mas, filha-se, eu não posso matá-lo a tiro. Riste, riste outra vez. Mas que é então o amor materno? Chamei para que me viesses buscar para a casa e para sempre, supondo que te desfizesses em lágrimas ao ver Brime tão acabrunhada vens, e desfias palavras e mais balavras, que me arrefecem, como se viessem sopradas por uma boca de gelo, e nem ao meninos. Por curiosidade, quando não for fosse por outro sentimento, indagas da verdadeira causa da minha aflição. Estou então bem morta e já enterrada no teu passado. Do que eu fui do terno cordeirio, como tu me chamavas com tamanha doçora, já nada existe na tua lembrança. Será possível que só pelo simples fato de casar, uma criatura passe a ser diferente do que foi desde o seu nascimento? Mas se me dissessem que eu teria de renunciar a tudo que constituía a mim em individualidade, eu não teria casadol. E o amor? O amor no levante os ombros, ele é a sagração, a única razão de ser da vida. Casando, não perdeste a tua individualidade, mas adquiriste-a. Eras o meu terno cordeirinho branco, a todo momento acariciado, uma espécie de animalzinho em que o protetor desvelo do meu pensamento teimava em ver um pouco de inconsciência. Parecia-me que vivias para deixar-te amar, vivias para o meu gozo, para a compensação do meu cuidado incessante. Nada mais. Um dia surpreendi isso nos teus olhos uma chama de outra luz. Não me disseste nada, e eu adivinhei tudo. Amavas. Como tal pássaro de rapina, escondi-me para beber nas minhas lágrimas o meu esmoço inevitável, esperado e, entretanto, recebido com uma surpresa horrível e... Mamãe, meu amor.
Não te ajoelhes, filho, e magor.
Pois,
sim.
Limpa-me os olhos com o teu lenço. Afirmo-te que eu não esperava comover-me assim. Sempre fizeste de mim isso que quiseste. A tarefa estamos repreendemos andando uma senal. Pôde pa mais. Mas... acaba o teu pensamento. A dignidade que tu me impões faz-me ter muitas saudades do tempo em que me acariciavas as como a um animalzinho inconsciente.
Sim, é que a criança vive.
Vi, ou a mulher vive, para sofrer, embora imaginariamente como tu.
Outra vez.
Sim,
talvez,
pois não atinaste tontinha com o motivo da minha, como tu lhe chessei.
Não.
Julgarias possível que uma mãe zombasse de uma filha que chora? E que chora por um ciúme sem causa? Um ciúme inventado e absurdo. Quem te disse?
Quem te disse?
Teu marido quase tão pateta como tu. Devo ter ainda este ombro molhado com as suas lágrimas bem. Agora beijas-me o ombro um perfeito. Asseguras-me que ele me ama.
Sim, muito.
Asseguras-me que eu não tenho razão de ter ciúmes. Asseguro-te que hei de nós três a única que tem razão de ter ciúmes.
Oh, eu, a vaidade das ruínas, Marina Lastra.
Eu já ouvi esta frase, aplicada a Gensel Fenior.
Oh, é.
A vaidade das A. Agora me lembro, era como mamãe chamava o tio Fonseca. Como me fui eu agora lembrar da Estil? Tem graça os saltos que a memória dá quando a gente estava a dia. Mas por que chamaria mamãe assim ao pobre homem? Pobre não, ele era rico, não era nada feio e andava bem vestido, até com certo luxo. Se eu soubesse desenhar, seria capaz agora de fazer-lhe o retrato. Lembro-me até de um anel de opala que ele usava no dedo mínimo. É verdade que as pedras preciosas produzem uma tal fascinação nas crianças que já mal me lembro das feições da minha defunta madrinha, mas recordo-me perfeitamente do seu colar de brilhantes. Tio Fonseca não morria e amor e por mim. Afastava-me maciamente do seu caminho, e o pitoresco que sou agora, passados tantos anos, é que eu percebo isto,